Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. A gente está se encaminhando para o finzinho da semana. O programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato, já está no ar para mais uma edição. E eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima uma hora. Aqui vamos trazer dicas de saúde, bem-estar, alimentação, cultura e, claro, atualizar você com informações sobre a pandemia do coronavírus para que você fique por dentro do que acontece no país. Você já sabe, o Bem Viver está no ar todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com.br. E nesse mesmo horário, o programa também vai ao ar na Rádio Brasil Atual, que você sintoniza em 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Viu só? Não faltam opções para você acompanhar o Bem Viver, então vamos começar a edição de hoje, que tem muito assunto para a gente falar por aqui.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E quem aí é estudante ou tem criança e adolescente em idade escolar em casa e entrou em desespero com a suspensão das aulas presenciais? Pois é, imagino que muita gente se viu nessa situação lá no começo da pandemia, porque de repente pais, mães e cuidadores tiveram que se desdobrar para garantir uma estrutura para que os estudantes tivessem acesso às aulas no ambiente de casa. Mas a gente sabe que nem todos os desafios foram superados para adaptação a esse novo modelo. Ainda hoje, muitos estudantes estão impossibilitados de acessar os conteúdos por falta de acesso ao computador, ao celular ou à internet, por exemplo. As aulas à distância também são desafiadoras para professores. Muitas vezes é difícil conquistar a atenção do aluno na sala de aula, imagina só numa sala virtual. Pois é, esses profissionais têm se virado para dar conta de oferecer aulas mais dinâmicas para os estudantes, apesar da falta de preparo para lidar com esse formato. Agora a gente vai trazer histórias de professores que, apesar de todas essas dificuldades, conseguiram fazer com que os estudantes se envolvessem mais nas aulas e se aproximassem dos colegas de classe. Então vamos conferir a reportagem da série especial sobre os desafios do ensino à distância no Brasil com a repórter Marta Raquel.
Você ouviu um trecho da música Gente, de Caetano Veloso, na voz de crianças do quarto ano do ensino fundamental de uma escola pública de São Paulo. A turma adaptou a letra e trocou os nomes da canção original pelos nomes das alunas e dos alunos da sala de aula. A ideia foi da professora Paula Capriglione, que encontrou na música uma uma forma de aproximar os estudantes e despertar o espírito coletivo nas aulas remotas.
Eles adoraram a ideia, abraçaram e, apesar de terem tido bastante dificuldade, alguns tiveram bastante dificuldade em fazer as gravações, mas aí conseguimos juntar tudo. E aí ficou aquela coisa bem bonitinha, né? Porque todo mundo tá bem envolvido. É, foi bem bacana, assim, para todo mundo.
Aninha, Renato, Henrique, Miguel, Micaela, Ana, Juan.
O que parece uma simples atividade cultural, na verdade simboliza o esforço realizado por educadores em todo o país para driblar as dificuldades do ensino à distância. Os conteúdos mais dinâmicos nas aulas online têm ajudado a resgatar o envolvimento dos alunos com as matérias. Miriam Mansano, professora da Rede Municipal de São Paulo, explica que uma das atividades mais significativas desenvolvidas na pandemia foi a elaboração de releituras de obras de arte. Ela conta que muitos trabalhos revelaram habilidades antes desconhecidas dos estudantes. No entanto, a docente ressalta que a busca por conteúdos atrativos não resolve um dos principais problemas do ensino à distância no país: a falta de estrutura básica. Segundo Mansano, na escola em que trabalha, apenas 20% dos alunos conseguem ter acesso regular ao conteúdo. Para ela, é imprescindível cobrar do governo que seja garantido o acesso à internet para os estudantes que não estão conseguindo participar das aulas.
A maioria acessa pelo celular. E vamos pensar em uma família que tem 3 crianças em uma escola ou em escolas diferentes. Então, a mãe, que nesse momento já está trabalhando, chega em casa à noite e ela tem que entrar na plataforma, ver as atividades de uma das crianças, ela sai, entra e vê da outra, e tudo com logins diferentes, né, para você ter acesso à sua sala de aula. Então, é uma coisa muito complicada.
Na cidade de São Paulo, além da plataforma digital, um caderno de atividades também foi enviado para as famílias. E ainda assim, a falta de estrutura técnica prejudica muitos deles. Quando não falta o aparelho celular ou acesso à conexão à internet, as câmeras dos celulares não conseguem captar as respostas do caderno. A falta de acesso está explícita na pesquisa TIC Domicílio, realizada pelo CETIC-BR, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Em 2019, apenas 41% das pessoas disseram ter realizado atividade ou pesquisa escolar na internet. Já na classe A, 60% das pessoas disseram ter estudado na internet por conta própria. E nas classes D e E, apenas 27%. Números que escancaram as grandes diferenças entre classes sociais impede que o exemplo das crianças que aprenderam a amenizar a distância das salas de aula por meio da música seja uma realidade em todo o país.
Arthur,
de Boa Vista, em Roraima, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Tchau.
Tchau. É bonito ver esse comprometimento de professores que, como a gente ouviu na reportagem, possibilita até o desenvolvimento de novas habilidades por parte dos estudantes. Mas a gente precisa destacar a luta incansável dos docentes pela valorização profissional e por melhores salários. Essa é uma reivindicação histórica da categoria aqui no Brasil e que sempre fica de lado na agenda das prefeituras e dos governos estaduais. Numa situação inédita como esta da pandemia, a importância desses profissionais e a carga de trabalho que eles têm no dia a dia, que muitas vezes são invisíveis para muita gente, ficam ainda mais evidentes, né? Todas essas dificuldades que acompanham o ensino à distância são motivo para querer o retorno das aulas presenciais, mas existem outros fatores que precisam ser considerados, por exemplo, os riscos que a volta às aulas pode trazer para a saúde das crianças e também para os adultos e idosos que convivem com os pequenos. As autoridades em saúde e especialistas que a gente ouve com frequência aqui no Bem Viver sempre alertam para esses perigos e consideram que ainda não é o momento de retorno das atividades presenciais. Afinal, o vírus continua circulando aqui no país e ainda não temos uma vacina para evitar que ele se espalhe ainda mais. A gente espera que essa vacina esteja disponível no começo de 2021, ano que vem, como estimam os institutos que conduzem os testes aqui no Brasil. Para chegar até a população, como a gente já mostrou para você aqui no programa, a vacina precisa passar por diversas etapas para comprovar sua eficácia e também a segurança. Por isso, ainda deve demorar alguns meses até que esse processo seja finalizado. Imagino que todo mundo esteja bem ansioso por esse dia. A gente está aqui também na nossa equipe. Nunca desejamos tanto tomar uma vacina, mas a gente sabe como vai funcionar o esquema de vacinação e é fato que a imunização é importante para toda a população. Bom, mas mesmo antes da vacina sair e desse processo ser definido, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu causar polêmica sobre o assunto e afirmou que ninguém vai ser obrigado a se vacinar contra a doença. Bom, a gente sabe que não dá para confiar muito no que Bolsonaro diz, por causa do histórico dele de informações falsas, declarações, no mínimo, equivocadas, né? Por isso, o Brasil, de fato, foi atrás para confirmar essa afirmação e ela não condiz com a realidade, como era de se esperar, né? O Estado pode sim obrigar o cidadão a se imunizar contra o coronavírus. E quem vai explicar para a gente o que a legislação diz sobre a chamada imunização compulsória é a repórter Caroline Oliveira.
Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. No mesmo dia, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República publicou a frase nas redes sociais. Mas afinal, nem mesmo o Estado pode obrigar ninguém a tomar a vacina contra a Covid-19? Segundo Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas da USP e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, não é bem assim. Ele explica que a lei permite a vacinação obrigatória em casos excepcionais como é o da pandemia. Isso porque a imunização é de interesse coletivo, que se sobrepõe ao individual.
É uma situação de excepcionalidade, que a gente espera que não ocorra, mas em situações extremas, a autoridade sanitária ela pode fazer valer a sua vontade. O que a gente conta é bom senso e que as pessoas tenham noção, né, do que é relevante.
A frase de Bolsonaro veio em resposta ao pedido de uma apoiadora do presidente pela proibição de vacinas contra a Covid-19. No vídeo, ela afirma que em menos de 14 anos, ninguém pode colocar uma vacina no mercado. Mais uma vez, a história não é bem assim. De acordo com Evaldo Araújo, o processo de produção pode ser acelerado em casos excepcionais, sem colocar em risco a segurança das populações.
Um grande esforço concentrado de vários grupos de pesquisa muito sérios, muito experientes, resultou nisso, numa vacina que está praticamente pronta, que até o final do ano a gente já deve ter mais de uma vacina disponível para uso.
O infectologista vê com preocupação o movimento global antivacina, considerado pela OMS como uma das 10 maiores ameaças à saúde.
O risco é que a gente tenha perpetuação de infecção, o risco é que a gente tenha surtos por conta dessas pessoas que pertencem a esse movimento absolutamente sem pé nem cabeça, que é o movimento antivacinal.
No Brasil, o movimento contra a vacinação trouxe o retorno de doenças como o sarampo, que estava erradicada no país até 2016. Só em 2019 foram registrados cerca de 18 mil casos e até o dia 1º de agosto deste ano já foram aproximadamente 7 mil registros e 5 mortes de crianças. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Faz nem sentido não se imunizar contra essa doença, até porque a gente sabe que em algumas pessoas ela não causa nenhum sintoma e isso aumenta muito o risco de contaminação sem que a gente nem perceba. Cientistas do mundo todo estão há meses trabalhando num ritmo acelerado para criar uma vacina que dê fim ao crescente número de casos e mortes. Pois é, muita irresponsabilidade do presidente fazer esse tipo de afirmação, principalmente por causa da gravidade da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 120 mil brasileiros.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E olha só, durou somente um dia a inclusão da Covid-19 dentro da lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde. A medida estava numa portaria que foi publicada pelo governo na terça-feira, mas que foi invalidada por outra portaria publicada na quarta-feira, um dia depois. Quem vai trazer detalhes para a gente sobre essa história é a repórter Lu Sudré, da nossa redação em São Paulo, que também nos atualiza sobre os casos de coronavírus no país, no quadro direto da redação.
Pois é, Nara. Em 24 horas após incluir a Covid-19 na lista de doenças ocupacionais, o governo Bolsonaro retirou a doença respiratória dessa relação. De acordo com a portaria 2345 de 2020, publicada nesta quarta-feira, dia 2, no Diário Oficial da União. Os dois textos são assinados pelo ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. A norma concediu direito à estabilidade de um ano a trabalhadores afastados pela Previdência Social por um período superior a 15 dias. Também previu direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, enquanto durasse a licença e sujeitava as empresas a pedidos de indenização por danos morais e materiais. No caso desta última aplicação, a portaria associava a restituição às ocorrências das formas mais graves da doença, que poderiam resultar em indenização tanto para os empregados quanto para seus familiares. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal já havia manifestado o entendimento de que os casos de infecção pela Covid-19 poderiam ser classificados como doença ocupacional. Mais um vai-e-vem para o histórico do governo. Bom, vamos aos casos da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com os números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o país quase chegou a 4 milhões de contaminados. Nesta quarta-feira, foram contabilizados 3.997.865 casos oficiais no país. Em 24 horas, foram confirmados 46.934 novos pacientes. Ontem, o total de óbitos no Brasil chegou a 123.780. Desde terça, os novos casos fatais confirmados somaram 1.184. São Paulo registra 826.331 casos e 30.673 óbitos. A Bahia está com 262.299 contaminações e 5.502 mortes. O Rio de Janeiro, por sua vez, contabiliza 228.332 contaminações e 16.315 vítimas fatais. Minas Gerais aparece em seguida com mais de 222 mil contaminações e 5.500 óbitos em decorrência da Covid. Bom, por hoje é isso, Nara. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Até amanhã, Lu. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E outra ação do governo com impacto negativo na vida do trabalhador e da trabalhadora é o corte no valor do auxílio emergencial pela metade a partir deste mês. A gente trouxe no programa de ontem que o valor vai passar de R$600 para R$300. Reais. O benefício foi criado para tentar amenizar a crise gerada pela pandemia do coronavírus e ajudar as pessoas mais afetadas. Essa redução no valor do benefício tem sido muito contestada por parlamentares de oposição ao governo no Congresso Nacional, que tem se movimentado para barrar a proposta feita por Jair Bolsonaro. O repórter Lucas Weber tem mais informações.
A proposta do presidente Jair Bolsonaro de reduzir o auxílio emergencial pela metade gerou reação entre políticos de oposição, que prometeram derrubar a medida provisória enviada pelo governo na última terça-feira, dia 1º, ao Congresso Nacional. Ao afirmar que vai lutar contra a medida, a deputada Natália Bonavides, do PT, ressaltou que Bolsonaro sempre lutou contra o pagamento emergencial durante a pandemia. Ela lembrou que no início do debate do benefício, ainda em março, a proposta do governo foi de R$ 200 mensais. Contra o argumento de que o valor é alto para um país em dívidas, Guilherme Boulos, do PSOL, fez paralelo com a decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que mandou tribunais regionais comprarem 1/3 de férias de juízes federais e do trabalho. Boulos se referiu a uma decisão de segunda-feira, dia 31, do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do órgão, Dias Toffoli, possibilitou que juízes vendam até 20 dos 60 dias que têm direitos de férias. Segundo o ministro, há espaço fiscal para isso. Boulos então escreveu na rede social que, a respeito desse tema, Bolsonaro não se manifestou. Foi a mesma cobrança que o deputado Helder Salomão, do PT, fez. Já Marcelo Freixo, do PSOL, disse que Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes só atendem a interesses dos bancos. Para o deputado, a extensão do auxílio da maneira apresentada é desumano e irá destruir a economia. O líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon, também se manifestou na mesma linha. A redução do auxílio emergencial foi enviada ao Congresso como medida provisória. Isso significa que a norma editada por Bolsonaro já passa a valer, mas ainda precisa da apreciação das duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, para se tornar definitiva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Eu vou ressaltar que lá no início da pandemia, o valor proposto pelo presidente era de R$ 200. Se não fosse o trabalho da oposição e a mobilização popular, as pessoas iriam passar muito mais necessidade. O pior é que o presidente está usando os R$ 600 que ele nunca quis dar para a população como palanque político para as eleições de 2022. E a gente percebe a importância desse dinheiro, do auxílio emergencial, mesmo que não seja suficiente, quando olha para a realidade do Brasil. Uma pesquisa feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro aponta que as condições de vida nas comunidades do estado vão contra as recomendações sanitárias para evitar a contaminação pelo coronavírus. E a gente sabe que essa situação se repete em outros estados do país. O estudo também mostra que não houve planejamento específico para o enfrentamento da Covid-19 nessas comunidades. Vamos saber o que mais aponta esse importante estudo na reportagem de Carol Barreto, da Rádio Nacional.
Há 6 meses, o Brasil vive a realidade de uma pandemia, que impôs a adoção de novos hábitos, como o distanciamento social e um maior cuidado com a higiene. No entanto, como adotar essas medidas em lugares como as favelas do estado do Rio de Janeiro, locais onde as habitações são muitas vezes apertadas e abrigam muitas pessoas? Tais questões deveriam ter sido objeto de um planejamento específico do poder público, mas um relatório divulgado pela Defensoria Pública do Estado aponta que isto não ocorreu, como alertou o ouvidor do órgão, Guilherme Pimentel.
Durante as escutas das favelas e periferias na pandemia, que nós realizamos entre abril e julho desse ano, o que mais salta aos olhos é a ausência total de um plano de governo específico para lidar com a pandemia nos territórios de favela e periferia, onde as condições de moradia são incompatíveis com as condições pretendidas aí nas recomendações sanitárias. A ausência desse plano específico para lidar com essa realidade chama muita atenção, porque ali já uma parte considerável da população dá possibilidade de se cuidar.
Ainda de acordo com Guilherme, resolver a situação da pandemia nas cidades passa necessariamente por resolvê-la nas favelas.
Essa realidade das favelas e periferias, se ela não for tratada, ela é uma realidade, na verdade, de toda a cidade, porque ela torna impossível conter a disseminação da pandemia na cidade, na medida em que favela faz parte da cidade.
Ele pontua alguns dos principais gargalos encontrados na pesquisa realizada pela Defensoria.
Também foram colocados alguns pontos de atenção prioritária. A questão da moradia, a gente tem observado despejos e remoções aí durante a pandemia. A população com muita dificuldade de acessar os auxílios emergenciais. O acesso à saúde, né? Mas além dos leitos, além dessa questão do tratamento hospitalar e das consultas, um grave problema aí no fluxo de sepultamento e remoção de cadáver das pessoas que morrem em casa. O problema de operações policiais continuaram mesmo durante a pandemia.
O levantamento da Defensoria Pública do Estado foi feito a partir das informações coletadas junto a 57 líderes comunitários de quase 40 favelas e bairros periféricos da capital, região metropolitana e Baixada Fluminense. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.
O ouvidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro disse na reportagem que muita gente está sendo despejada de suas casas durante a quarentena e que isso também contraria as recomendações dos órgãos de saúde. A gente já mostrou aqui que essas remoções forçadas realmente estão acontecendo em diversas regiões do país, tanto nas cidades como no campo. É o caso do acampamento Quilombo Campo Grande, lá de Minas Gerais, e que ainda está sendo ameaçado de despejo de outras áreas. A gente vai conhecer agora a história de uma comunidade do Maranhão que também foi alvo de um despejo violento no ano passado e até hoje segue resistindo ao avanço das grandes empresas na região.
Assim como a árvore típica do Nordeste brasileiro, a comunidade do Cajueiro, firmada no solo da zona rural de São Luís, no Maranhão, resiste após um ano de despejo violento e muitos outros de luta pela permanência no território. A área total tem aproximadamente 600 hectares e cerca de 200 deles foram reivindicados pela iniciativa privada para dar espaço a um porto com capital chinês. Na época do despejo, em agosto do ano passado, cerca de 19 policiais derrubaram 22 casas sem mandado judicial, com uso de gás lacrimogêneo contra mulheres, crianças e idosos. Um ano depois, a comunidade lança uma série de materiais que reforçam a resistência em defesa do território e da vida. Intitulada Raízes do Cajueiro, a série vem sendo atualizada diariamente desde o dia 12 de agosto, data que marca a violenta ação. A comunidade do Cajueiro reúne cerca de 500 famílias, entre pescadores, agricultores e extrativistas. Além disso, na região há um vasto patrimônio arqueológico e é o lugar mais antigo de culto afro na capital do Maranhão. O senhor João Germano da Silva, o Joca, tem 86 anos e perdeu a esposa Diná em meio ao medo de despejo em 2018. Ele tem 5 filhos que também fincaram raízes na área. Um deles é Clóvis Amorim, de 53 anos, presidente do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais. Apesar das inúmeras ameaças, ele conta com tranquilidade e orgulho que da terra de onde tira o seu sustento, não se retira.
A gente sabe que a gente pertence ali, que a gente está ali muito tempo. É a nossa vida, é a nossa história, é a nossa atividade de agricultura, de pesca ali. E não dá para temer aquilo que a gente não tem por que temer. Quando a gente não deve, a gente não tem.
Clóvis garante que permanecerá no local para que, segundo ele, a verdade seja esclarecida.
O que eles querem o mais rápido possível pressionar? Para a gente negociar, para poder sair e dizer que a gente negociou. E a gente está se pondo firme para não sair, para não negociar. Deixa que o Estado, que o Judiciário faça a perícia da documentação do Iterma, deles, de todo mundo, e ver de fato quem está certo e quem está errado. Nós queremos a verdade dentro dessa situação.
O projeto de construção do porto é avaliado em R$1,7 bilhão, de propriedade do grupo conglomerado China Company, em parceria com uma empresa pertencente ao grupo paulista W Torre. A assinatura de acordo de investimento foi feita em abril de 2017, em São Paulo, com a presença do governador Flávio Dino. O porto pretende servir ao agronegócio para transporte de produtos agrícolas, fertilizantes, granéis líquidos e celulose. Mas, de acordo com a Pastoral da Terra, em 1998, o estado do Maranhão transferiu o domínio útil de cerca de 610 mil hectares aos moradores do Cajueiro. Isso por intermédio do Instituto de Terras do Maranhão para fins de implantação de um projeto de assentamento. No entanto, em 2014, o grupo W Torre passou a se apresentar como proprietário do espaço. No mesmo ano, foi aberto um inquérito policial em favor das famílias. É o que explica o professor e doutor em sociologia Horácio Antunes, que desenvolve projetos na comunidade do Cajueiro há mais de 10 anos, junto ao grupo de estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente.
Foi dada uma primeira licença prévia para a instalação do Porto São Luís no governo Roseana, em 2014. Quando Flávio Dino tomou posse, um dos primeiros atos do governo foi a suspensão dessa licença. Mas ele reabilitou a mesma licença em outubro de 2016 com todas as características daquela licença anterior dada no governo Roseana. Logo depois, ele deu uma licença de instalação que permitiu, então, à empresa iniciar o processo de supressão vegetal, que é o nome técnico que se dá para o desmatamento.
Entre os pontos levantados pelo Ministério Público estão indícios de grilagem de terra, falsificação de documentos e concessão de licença ambiental sem os devidos estudos de impactos. Em meio aos protestos e processos judiciais de ambos os lados, a empresa recebeu um parecer favorável do Tribunal de Justiça do Maranhão em 2019 para desapropriar a área. A pedido das famílias, o impasse tem sido acompanhado desde o início por diversas entidades e movimentos, entre eles a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu e a Associação Agroecológica Tijupá. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro em Imperatriz, no Maranhão, Douglas Matos.
Você pode acompanhar os depoimentos e as histórias dos moradores da comunidade do Cajueiro no site raizesdocajueiro.wordpress.com. O mês de setembro marca a Campanha Nacional de Conscientização sobre a Prevenção ao Suicídio, que foi criada no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida em 2015. Durante todo o mês, o tema do cuidado com a saúde mental será reforçado por diversas instituições. Dados divulgados no ano passado pelo Ministério da Saúde mostram que pessoas que mais cometem suicídio no país têm as seguintes características: jovens negros entre 10 e 29 anos de idade. Não é por acaso, são muitos os fatores que contribuem para esse triste cenário. Entre eles está o racismo estrutural, que perpetua inúmeras situações de violência e contribui para situações de sofrimento. A ausência de políticas públicas voltadas para a saúde mental da população preta também é ponto relevante nesse cenário. É para chamar atenção para o tema que ocorre até o dia 15 de setembro a campanha Saúde Mental da População Negra Importa, promovida pela Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negras e Negros e pesquisadoras e pesquisadores. A repórter Vanessa Gonzaga, do Brasil de Fato de Pernambuco, conversou sobre a ação com a psicóloga Cessa Costa, que faz parte da articulação. Vamos conferir.
Cessa, há muito tempo a psicologia já aborda o impacto de muitas questões sociais, né? Tipo, as relações familiares, os relacionamentos amorosos, a vida em sociedade. Mas como o racismo entra nesse campo, né? De como o racismo ele pode impactar a saúde mental.
Na verdade, a psicologia já aborda há algum tempo, né? Não tempo suficiente, que a gente acredita que deveria ser, para esse tema, né? Mas, por exemplo, no Brasil a psicologia já aborda pelo menos uns 20 anos que a gente já tem a psicologia falando sobre isso, né? Precisa falar mais. E há 10 anos surgiu a ANPSINEP, que é a Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogos Negros, Negros e Pesquisadores, que aí surgiu como movimento social dentro da psicologia para efetivar de fato esse tema. O que significa? Que todas as ações da psicologia precisam pensar a saúde mental, na prevenção, na ação, no atendimento, na orientação. Por quê? Embora a psicologia já reflita o tema há alguns anos, como eu falei antes, muito estimulada pela militância do Conselho de Psicologia, a categoria de psicólogos, de modo geral, não aborda. Ainda tem muito preconceito, ainda é uma profissão elitizada. Então, nesses últimos 10 anos, o trabalho da ANPSINEP foi estimular que a categoria de profissionais, pesquisadores em psicologia, pesquisadores das relações raciais dentro da psicologia, colocasse o tema em pauta para a categoria e também para a sociedade. Porque, como diz nossa campanha, né, a saúde mental da população negra importa. E nós somos 54% de uma população num país em que não leva em conta a nossa saúde mental. Porque para nós saúde mental é sobretudo qualidade de vida. Qualidade de vida mental, qualidade de vida cultural, qualidade de vida social, qualidade de vida do trabalho. E a população negra brasileira não tem acesso a isso ainda. E a pandemia acirrou essa situação.
Tem um elemento, né, que você colocou, que a articulação está com essa campanha, né, da saúde mental da população negra. Eu queria entender por que é importante ter uma ação de saúde mental especificamente para a população negra, né, porque a pandemia já vem colocando esse desafio, né, de se importar com a saúde mental de maneira coletiva, mas por que pensar uma ação especificamente para a população negra e como a campanha vem acontecendo, né, quais são as ações, quem quiser fazer parte, como faz?
Bom, primeiro de tudo, pelo que eu falei em relação ao quantitativo da população brasileira, né? De 217 milhões de pessoas, nós somos 54%. Então, nós somos mais do que a metade da população brasileira, composta pela população negra, e a população que está nas piores condições de vida, nas piores condições sociais no Brasil. E a pandemia veio a mostrar o que o movimento negro já dizia há muito tempo. a população negra brasileira não tem as condições de vida adequada e o Estado não cuida adequadamente dessa população. Com a pandemia isso ficou mais evidenciado, né? Então com a pandemia a gente viu que, embora ela tenha chegado no Brasil, né, a Covid-19 chega no Brasil pela classe média alta, pela classe média branca, o que que acontece? Quando ela chega nas periferias, na população pobre, essa população morre mais por consequência da Covid. Ainda bem que a gente tem o SUS, porque se nós não tivéssemos um serviço público de saúde, a mortalidade seria bem maior dessa população, mas ainda assim, né, é muito grave o que acontece com a população negra. Além da saúde física, né, da saúde, digamos assim, medicamentosa, né, a saúde social, a saúde emocional foi abalada como? Olhando, por exemplo, os dados de vulnerabilidade, né, a população negra está, na sua grande maioria, nessa situação. E aí o que acontece, por exemplo, agora com esse problema aí do auxílio emergencial, grande parte daquelas pessoas que estavam jogadas, largadas, naquelas filas enormes ali na Caixa Econômica Federal, né, numa política desrespeitosa feita pelo governo federal, era a população negra, era a população periférica, era a população das favelas, que é a população negra. Porque o racismo estrutural brasileiro, ele define quem é a população que está nas piores condições, todas as condições. E aí essa população, ela é cortada pela raça e pelo gênero. A maioria são pessoas negras, mulheres que cuidam dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus idosos, das suas crianças. E por que que a gente precisa de uma campanha específica? Primeiro porque, voltando ao que a gente está reafirmando sempre, saúde mental não é só ausência de adoecimento psíquico, não é só sanidade. Saúde mental é qualidade de vida. E aí os dados estatísticos, dados de violência, por exemplo, mostram isso. Então, a cada 100 pessoas mortas no Brasil de morte violenta, 7 são pessoas negras. A cada 100 pessoas, 70 são pessoas negras. A cada 10 pessoas, 7 são pessoas negras. Então, a cada momento, essa população, ela é dizimada, ela é exterminada, especialmente se for jovem, né, preto, da periferia ou adolescente. A gente viu recentemente o caso de João Pedro, o caso da menina Ada, então são pré-adolescentes que são mortos por balas nada perdidas, né, balas que encontram os corpos negros. E aí, nesse sentido, a necessidade de cuidar da saúde da população negra por conta disso. E um outro sentido é, a população negra é aquela que, além de sofrer a violência física, né, a violência da mortalidade, do adoecimento, mas essa população também é aquela que é discriminada o tempo todo. Então, um jovem, uma jovem preta, uma mulher negra, uma criança negra, ao entrar no espaço de convivência, né, numa praça, no shopping center, numa loja, especialmente se for loja de departamento, como a gente chama, uma loja grande, um supermercado, é perseguido, é acompanhado o tempo todo pelo vigilante, é invisibilizado, não é visto pelos atendentes, é maltratado pelos atendentes, porque supõe que aquela pessoa não pode comprar, que ela vai roubar. Então isso faz com que as pessoas sintam a discriminação no olhar, no jeito, no modo dessas instituições se portarem. Então, o vigilante que persegue um jovem, ele está a serviço de uma instituição que diz que ele tem que perseguir aquele jovem, porque aquele jovem é preto, é periférico, porque aquele jovem tem o cabelo black, porque aquele jovem tem o cabelo crespo, porque aquela jovem, ela é da periferia, porque ela supostamente não é alguém que possa consumir material daquele lugar. Então, nesse sentido, isso faz adoecer, porque o racismo, ele tem uma manifestação direta. Quer dizer, você não pode estar aqui porque você é negro, isso acontece o tempo todo. Ele tem uma forma também de aparecer que é simbólica, as pessoas não falam, mas elas olham de modo diferente ou elas ignoram. É muito comum você chegar nos lugares, nos balcões das empresas públicas e privadas de atendimento, e a forma de atender uma pessoa preta e uma pessoa branca é muito diferente. O tempo que se passa dando uma informação para uma pessoa branca, digamos 10 minutos, se dá em 1 minuto para uma pessoa negra. Quando dá essa informação? Quando considera? Ou quando não invisibiliza? Né? As pessoas negras são chamadas invisíveis sociais nesse país. Isso a gente fala desde o gari, que é o limpador das nossas ruas, e que a gente passa sequer dar bom dia para ele, porque ele é invisibilizado. Desde a população que está em situação de rua, que ela não é vista, não é considerada. Só é vista quando as pessoas têm medo, quando as pessoas se afastam. Então, tudo isso faz com que o olhar sobre a pessoa negra seja um olhar adoecedor, porque o olhar discriminador, ele é um olhar de violência, ele é um olhar de discriminação, ele é um olhar de negação, e isso causa muita dor, isso causa ansiedade, isso causa preocupação. Então, nesse sentido, as instituições, né, elas refletem o racismo estrutural pelo racismo institucional. Elas ignoram ou elas tratam mal as pessoas negras. Isso desde o grande supermercado que você conheça, do shopping center até o policial, o vigilante ou guarda municipal na rua, que já aborda a pessoa negra de modo violento, grosseiro, mal educado. Então isso faz com que as pessoas adoeçam. Daí que é importante ter uma campanha. Não é uma campanha voltada para a população negra, porque ela é a coitadinha, não. É voltada para ela se fortalecer. E é voltada para as instituições, para que estas instituições se responsabilizem por quebrar o racismo, inclusive, que elas mesmas promovem. Então, a ideia da campanha é essa, é alertar as pessoas que sofrem o racismo, de que elas são vítimas e têm direito a denunciar, mas é dizer que as instituições públicas e privadas têm que se responsabilizar pelo adoecimento emocional e social da população negra.
E aí, César, você falou, né, de como a sociedade ela se molda, né, para reproduzir esse tipo de opressão, mas a gente queria entender como dentro das instituições de ensino, como na pesquisa, enfim, para além da AmpSinep, como é feito esse debate entre os estudantes de psicologia, né? Porque a gente entende que o debate da AmpSinep, ele se volta, né, aos pesquisadores e aos profissionais psicólogos, mas como a gente consegue traçar estratégias de formar profissionais que já tenham esse olhar, né?
Esse é um desafio. Primeiro que a AmpSinep é voltada para profissionais e pesquisadores, mas ela também é aberta a estudantes. E grande parte, por exemplo, aqui no Nordeste, grande parte da militância da AmpSinep é formada por estudantes, que vêm até nós, inclusive, com essa queixa de que a universidade não tem o olhar, não tem a formação, não adota, por exemplo, teorias e literatura de profissionais, de pesquisadores negros. Então, você tem uma ideia, eu sou pesquisadora, durante 5 anos eu estou pesquisando, de 2015 a 2020, nós temos uma produção de 83 teses e dissertações falando só sobre relações raciais, enfrentamento ao racismo e uma psicologia antirracista. Esse material não é utilizado na universidade como material didático, como material pedagógico. E aí a gente entende que a lei 10.639, que é uma lei voltada para a educação básica, ela também precisa se efetivar na universidade. E aí nós temos os coletivos de estudantes negros, né, estudantes, meninos e meninas, adolescentes, jovens, nas universidades, que estão questionando os professores, por exemplo. Nós temos na psicologia um olhar importante, que é o da psicanálise, e a gente sequer fala de Virginia Bicudo, que é uma das primeiras psicanalistas brasileiras, psicanalista negra, né, e que na década de 50 do século passado criou, por exemplo, a Escola de Psicanálise em São Paulo. E os professores de psicologia, os professores de psicanálise, de psicologia clínica, não abordam esse tema. Então é isso que os estudantes têm, por exemplo, questionado e vem para a AmpSinep nesse pedido da gente estimular que as universidades possam se abrir para esse tema, colocando inclusive os intelectuais negros como referência de material de estudo. Então, um outro exemplo, né? Nós temos uma grande estudiosa no Brasil das relações raciais, da branquitude, e que fala, por exemplo, da relação de trabalho, da ação afirmativa no mercado de trabalho, que é importante para a psicologia, que é Maria Aparecida Bento, Cida Bento, que ela tem um trabalho da década de 90 que é Psicologia Social do Racismo, e as universidades não adotam como material didático, né, como fonte de referência. Então, os estudantes têm questionado isso, então eles encontraram na AmpSinep um espaço de acolhimento para o seu aquilombamento, para a sua organização. E a gente tem colocado, por exemplo, também que existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é uma normativa para que psicólogos não exerçam prática discriminatória em relação às pessoas negras, então não sejam racistas. Essa resolução é de 2002, então ela precisa ser publicizada na universidade e para a categoria de psicólogos, porque ela promove o enfrentamento ao racismo dentro da psicologia. Então, ela pode ser utilizada também na sala de aula. Então, a Lei 10.639 e a própria Resolução 018 de 2002. Mas o que acontece? A universidade precisa promover o seu programa de combate ao racismo institucional. É que quando ela se volte para rever os currículos, né? E aí a gente tem, por exemplo, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que está hoje também com esse debate antirracista para fomentar nas universidades essa revisão, por exemplo, né, essa grade curricular. Então a gente tem esses autores, essas autoras, a gente tem Neuza Santos, que é uma referência em saúde mental, a gente tem a literatura de Frantz Fanon, que está numa literatura decolonial, né, que é uma literatura que fala da descolonização, está sendo estudada pela sociologia, pelo direito, pela antropologia, pela história, tem que ser estudada pela psicologia, porque ele era um psiquiatra, ele era um estudioso, né, ele era um psicanalista, a mesma coisa Juliano Moreira. Então a gente está falando de temas, né, na saúde mental que a universidade precisa assumir didaticamente como referenciais para ajudar o enfrentamento ao racismo. E quando os estudantes nos procuram e vêm participar da AmpSnap, é nesse sentido, é de que a gente faça a via de mão dupla, né? Tantos pesquisadores estão querendo que suas pesquisas estejam a serviço da mudança da sociedade a partir da universidade, né? Como os estudantes também querem essa mudança, porque eles querem estudar esses autores e autoras. Então, 83 trabalhos produzidos em 5 anos não é o montante absurdo de estudo que a gente tem no Brasil, mas já é uma massa crítica importante para a gente estudar a decolonialidade, a descolonização, por exemplo, da psicologia brasileira. Então a gente está em todo o Brasil, onde tem a PSINEP se articulando, a juventude está sendo chamada a partir da ação nas universidades, né, na formação ainda em psicologia, para a gente preparar uma massa crítica fundamental, um outro olhar, uma outra episteme, uma outra psicologia daqui a alguns anos. Uma psicologia que não seja racista, que seja antirracista, que seja antimachista, que seja antifascista, que inclua cada vez mais a diversidade do pensamento brasileiro. E na nossa campanha a gente também está dialogando agora com a população indígena, que também está dentro da universidade estudando, pensando a psicologia brasileira.
César, muito obrigada pela tua disponibilidade, viu?
Estou à disposição e a PSINEP também. Eu que agradeço.
Todo mundo tem sofrido muito mais neste período de pandemia, mas como a gente ouviu na entrevista, esse sofrimento mental impacta as pessoas de diferentes formas. Se você estiver passando por esse tipo de situação, procure ajuda, converse com amigos, familiares e busque centros de apoio. Planejamento de políticas de acordo com demandas específicas de determinados grupos da população passa pela necessidade de obter informações que possam dar subsídio para que elas sejam planejadas. Agora, com a pandemia, por exemplo, é muito importante saber quem são as principais vítimas da Covid-19 para que as mortes possam ser evitadas por meio da prevenção. Um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional deve garantir que essas informações sejam mais precisas e que possibilitem fazer esse mapeamento. A proposta prevê a notificação dos casos de coronavírus com registro de dados étnico-raciais dos pacientes. Vamos saber mais na reportagem da nossa correspondente em Brasília, Nayá Tawani.
O Senado aprovou um projeto de lei que obriga o registro de dados étnico-raciais dos pacientes com Covid-19. Agora, o PL ainda segue para a votação na Câmara dos Deputados. E caso seja aprovado, o Ministério da Saúde será responsável por registrar e publicar de forma transparente esses dados. A proposta se mostra necessária diante de um contexto onde a população negra é a mais afetada pelo vírus. E essas informações podem ser fundamentais para a implementação de políticas públicas eficazes para essas pessoas, como explica o senador petista e autor do projeto, Paulo Paim.
De acordo com a proposta, os dados a serem coletados serão consolidados pelas autoridades sanitárias em um sistema específico de informações de forma integrada, para que seja divulgado diariamente, inclusive em boletins. A ideia é garantir a segurança no trato das informações recebidas. O projeto vai ajudar o país a obter informações reais sobre a pandemia do coronavírus.
De acordo com um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pretos e pardos representam mais que a metade dos mortos pela Covid, somando 57% dos óbitos. Números que expõem que a desigualdade social e econômica imposta por uma sociedade estruturalmente racista vulnerabiliza mais ainda essa população diante da pandemia. Bruna Santiago, historiadora e militante do movimento negro, acredita que o PL é essencial para pensar em políticas públicas que combatam a mortalidade desproporcional da população negra no Brasil.
Em 2018, o IBGE aponta que 75% da população mais pobre do Brasil é preta e parda. Isso quer dizer que essa classe é a mais afetada pelas desigualdades pelo Covid, por causa da falta de saneamento, da falta de acesso à saúde, falta de condições de ficar em casa durante a quarentena. Então tudo isso vai afetar o cenário e precisa-se de políticas públicas específicas. Então essa PL tem um papel fundamental para a gente estar pensando métodos de resistir à pandemia e de poupar vidas negras em uma sociedade que, um Estado que mata cotidianamente tantas vidas negras, que está em forma de genocídio, e o Covid está sendo mais uma ferramenta.
Para o senador Paulo Paim, o motivo do PL é tornar obrigatória a divulgação destes dados, já que ocorre uma subnotificação dessas informações. O Ministério da Saúde afirmou que os registros de raça, cor e etnia já constam nos sistemas de informação e são divulgados semanalmente nos boletins epidemiológicos da Covid-19. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawani.
Você sabe que aqui no Bem Viver, além de defender uma alimentação de qualidade como forma de prevenir doenças e cuidar do corpo, a gente também sabe da importância do SUS, o Sistema Único de Saúde, apesar da falta de investimento e valorização desse nosso sistema. Afinal, a gente sabe que muitos brasileiros dependem exclusivamente dele para fazer tratamentos e em casos de urgências médicas. Além do atendimento de graça, o SUS também oferece remédios, inclusive de alto custo, sem cobrar os pacientes. Com certeza você já conseguiu pegar algum medicamento que o médico do posto de saúde receitou na própria farmácia da unidade. Agora a gente vai conhecer como funciona esse sistema de distribuição de remédios para a população brasileira. Na entrevista que a repórter Rita Estela, da Rádio USP, fez com a acadêmica Giovanna Bingri.
O SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado juntamente com a Constituição Federal de 1988 para garantir acesso universal à saúde a todos os brasileiros. Entre os deveres do SUS está o acesso aos remédios necessários para os tratamentos. E para viabilizar esse atendimento, existe a RENAME e a farmácia de alto custo. Giovanna, o que é a RENAME?
RENAME é a abreviação de Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e é uma lista anual de medicamentos que define quais remédios o SUS vai disponibilizar para a população naquele ano. Cada ano, remédios são adicionados ou removidos, atendendo às demandas e recomendações da Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC, além de se aliar com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. A partir da RENAME, é definida de quem é a responsabilidade de comprar e de distribuir esses remédios, em âmbito municipal, estadual e federal. Os medicamentos da RENAME são seguros e comprovados cientificamente, além de possuir uma boa relação custo-benefício. A RENAME de 2020 tem 921 itens, divididos entre 5 categorias: componentes básicos, estratégicos, especializados, insumos e hospitalares. Os medicamentos do componente básico são aqueles mais utilizados na atenção básica à saúde, como os medicamentos para hipertensão, diabetes ou remédios como a dipirona, que possuem bastante demanda. A compra desses remédios é feita tanto pelo governo federal quanto estadual e municipal. No componente estratégico, são os medicamentos custeados pelo governo federal e são distribuídos para os estados e depois para os municípios. São medicamentos pensados especialmente para determinadas regiões e suas particularidades, para atender o potencial epidêmico de doenças como malária, tuberculose e micoses. Os insumos são componentes complementares que não são medicamentos, como seringas, álcool em gel e água para dissolução de algumas substâncias. Os componentes hospitalares são aqueles usados em situações mais graves e de maior complexidade. E por fim, os medicamentos do componente especializado são encontrados na farmácia de alto custo.
E a farmácia de alto custo, o que é?
Nessa divisão da RENAME estão os remédios mais caros e que são usados em situações menos comuns, como principalmente doenças crônicas com algum agravante. Alguns medicamentos da farmácia de alto custo chegam a milhões de reais por dose, como os medicamentos do tratamento da atrofia muscular espinhal. Não tem como os pacientes comprarem esses medicamentos, que na maioria das vezes precisam de mais de uma aplicação. Para conseguir um remédio pela farmácia do componente especializado, a unidade de saúde onde o paciente recebeu o seu laudo médico deve fazer o pedido. O paciente deve receber a receita médica em duas vias e o médico irá preencher o laudo que solicita o remédio. Nesse laudo é necessário comprovar a necessidade dele. O paciente vai retirar esse medicamento a cada 3 meses. Para uso contínuo desses remédios, o paciente é cadastrado no Programa de Medicamentos Excepcionais, que segue o monitoramento e acompanhamento mais rígido. Caso o remédio necessário esteja na relação desse programa, para receber ele, ele precisa fazer parte do protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento dessa condição. No estado de São Paulo existem 30 unidades do programa de medicamentos excepcionais, para dar cobertura no estado todo. Para acessar Rename, é só digitar a palavra Rename no Google e acessar o primeiro site de busca. Na sequência, é só abrir o PDF para ter acesso da lista com todos os 921 medicamentos, organizados de acordo com os componentes da assistência farmacêutica.
Ouvimos a acadêmica Giovanna Bingri, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Giovanna falou sobre os mecanismos do SUS para a dispensação de medicamentos de alto custo para a população. Rita Estela para a Rádio USP.
Você deve se lembrar do caso da atriz Camila Pitanga e da filha dela, que contraíram malária e fizeram todo o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Inclusive, a atriz agradeceu os médicos do SUS e os profissionais do sistema depois que foi curada da doença.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Agora a gente vai falar de inclusão para apresentar um projeto muito bacana criado por pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo. Eles criaram um sistema para ajudar na alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista. E o mais legal é que esse método utiliza jogos para prender a atenção dos alunos. A repórter Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional, é quem vai explicar para a gente como funciona essa nova técnica.
Um projeto desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da Universidade de São Paulo uniu a computação e a psicologia para ajudar na alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista. A abordagem utiliza jogos para manter a atenção e o interesse desses alunos, como explica a pesquisadora Laísa Ribeiro.
A abordagem foi desenvolvida utilizando a gamificação, que é o uso de elementos de jogos em contextos que não são jogos, e a estratégia de intervenção, conhecida como ensino por tentativas discretas, utilizada na psicologia, que utiliza o conceito de reforço diferencial. Para a construção dessa abordagem, nós realizamos um co-design com especialistas da área de autismo, de terapia da fala, de interação humano-computador e da gamificação.
O sistema pode ser usado em tablet, celular ou computador. A pesquisadora detalha como funciona o programa.
Nas tarefas da abordagem, o aluno ele é convidado a selecionar aquelas imagens que começam com o mesmo som. Caso ele acerte, ele recebe um reforço diferencial, que é o conceito do ensino por tentativas discretas. Só que na nossa abordagem, esse reforço ele é representado por um elemento de jogo, junto com um elogio em forma de áudio. E é aí que entra a gamificação. Caso ele erre, ele é direcionado para uma tela na qual é apresentado a resolução da questão. É válido frisar que o elemento de jogo apresentado na abordagem não é só quando o aluno acerta uma questão, mas durante toda a execução do protótipo, que é o que caracteriza a gamificação de fato.
Os testes foram realizados com 4 crianças que têm autismo moderado, com idades entre 7 e 12 anos. O próximo passo da pesquisa é fazer parceria com instituições interessadas em utilizar o programa e fazer mais análises. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
E a gente sabe que um tratamento de qualidade faz diferença na vida dessas crianças. Quanto antes elas começarem o acompanhamento com profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, melhor é o desenvolvimento delas e mais qualidade de vida elas terão. Por isso, iniciativas como essa são tão importantes e representam avanço no tratamento do transtorno. E o Bem Viver desta quinta-feira termina por aqui, mas amanhã, sexta-feira, eu tô de volta com mais uma edição do programa. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por uma grande rede de emissoras parceiras que estão com a gente na transmissão do Bem Viver em vários municípios e em diferentes horários. Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E a Rádio PIF, de Brasília, no Distrito Federal, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. E para quem gosta de podcast, o Bem Viver está no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A todo mundo que acompanhou a gente até aqui, um excelente dia. A gente se fala novamente amanhã. Vamos estar te esperando aqui no Bem Viver, eu e toda essa equipe, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.